Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Damos assim início a esta nossa audição com o Sindicato Nacional de Proteção Civil, a requerimento do grupo parlamentar do Chega. E eu começo por saudar o senhor presidente da Comissão da Agricultura, meu amigo Pedro Carmo. E saúdos a todos também, e incluindo os deputados que estão aqui também nesta 13ª, tanto da Comissão da Agricultura.
Queres fazer uma abertura?
E uma saudação aos membros da delegação que estão, o Sr. Secretário-Geral José Costa Velho e o Sr. Secretário-Geral Adjunto Alexandre Moura Carvalho. Saudá-los também e agradecer a disponibilidade para estarem neste requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, cujo assunto se prende com o Sindicato Nacional da Proteção Civil sobre a importância dos chapadores florestais. Informar, portanto, o sindicato, o Sr. Secretário-Geral e o Secretário-Geral Adjunto e os nossos deputados também, de que a grelha de tempos para esta audição será, portanto, o grupo parlamentar que apresentou o requerimento terá 5 minutos e depois o sindicato terá mais 5 minutos, o tempo será cronometrado. E depois temos uma ronda única de 3 minutos, ao qual, no final, o somatório dos 3 minutos será o tempo que o sindicato terá para poder responder. Muito bem. Então, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sra. Presidente, saudar os representantes do sindicato. A saudar também a presença dos colegas da Comissão de Agricultura. Dizer o seguinte, obviamente os considerandos daquilo que é o nosso requerimento foram distribuídos por todos e na sequência até daquilo que discutimos recentemente, ao contrário do posicionamento do Governo que pretende em cima do verão discutir as cheias e em cima das cheias discutir o verão, nós achamos que deve ser nesta altura e já deveria ter sido até há mais tempo que devemos ponderar a falta de equipamento e a falta de meios que estes homens e mulheres, tão importantes para a gestão do território, sofrem consecutivamente e com os consecutivos governos. Nesse sentido, e conhecendo, obviamente, as preocupações que têm sido apresentadas por parte do Sindicato Nacional da Proteção Civil, e nomeadamente em relação aos chapadores florestais, nós sabemos aquilo que são as reivindicações, todos os deputados aqui as conhecem, a forma como tem sido uma carreira esquecida, a que forma como a escassez de equipamentos, como referi, tem sido uma realidade, das próprias viaturas, as deficiências no efetivo, a indignidade nos vencimentos, a ausência de atribuição de subsídios que deveriam já estar contemplados há muito tempo, nomeadamente penosidade e insalubridade, a falta do subsídio de risco, tudo aquilo que está afeto a esta profissão, que parece que só nos lembramos de 6 em 6 meses ou de 7 em 7 meses, quando a desgraça acontece. É para nós também considerada uma profissão de desgaste rápido, assim como o seguro de acidentes de trabalho já deveria estar previsto há muito tempo, sabendo nós que é uma reivindicação vossa há muito tempo. Eu creio que esta será das audições onde para nós é mais fácil não utilizar todo o tempo. Os 5 minutos que nos é atribuído para poder fazer esta intervenção é subejamente superior àquilo que necessitamos para afirmar, sem dúvida nenhuma, que vocês têm sido, e estes profissionais têm sido, completamente, muitas vezes quase desonrados pelos consecutivos governos que não os vão respeitando, com consecutivas alterações àquilo que é a previsão e às promessas que vão fazendo a estes profissionais. Vamos vendo alterações ideológicas e até de posicionamento de parte dos consecutivos governos, que cada vez vão criando mais competências a diversos elementos de outras forças, baralhando aquilo que vai acontecendo em teatro de operações, e muitas vezes não conseguimos perceber um problema que vai acontecendo de patentes e de responsabilidades entre os chapadores florestais, muitas vezes com os chapadores presentes, os voluntários e agora também com as competências que foram atribuídas à GNR também nesta área. Aparecem alguns muito bem equipados, outros sem as EPIs, outros que não têm forma quase de fazer o combate e que são eles que diariamente e quando o problema acontece estão presentes. Da nossa parte, essencialmente o que pretendemos com esta audição é ouvir e que seja exposto por Vossas Excelências todas as necessidades que têm e que sejamos todos confrontados neste Parlamento com aquilo que são as necessidades dos homens e mulheres que envergam a farda e que defendem aquilo que é nosso, o nosso território e a nossa nação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. E dou a palavra ao Sr. Secretário-Geral. A quem dou a palavra, 5 minutos também. E o tempo...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado do Chega, pela análise e resumo que fez do tema que nos traz hoje aqui à conversa. Os zapadores florestais, de facto, de uma forma continuada, têm vindo a ser ignorados por este governo, por o governo anterior, que de facto não tem dado continuidade àquilo que são as reivindicações dos sindicatos, mas sobretudo aquilo que é fazer justiça para que estes profissionais que combatem, como alguém já disse, combatem incêndios todo o ano, fazendo no inverno civicultura e no verão combate a incêndios, em primeira intervenção, e por isso penso que os senhores e senhoras deputados e deputadas que ouçam o Sindicato Nacional da Proteção Civil, mas que ouçam mesmo ouvindo, porque não vale a pena, como tenho referido noutros locais, nós expormos aqui as situações, enfim, que são de algum melindre e de facto os sapadores florestais merecem essa nossa atenção pelas dificuldades que passam, que o meu colega Alexandre Moura Carvalho irá explicar melhor que eu, porque ele é o coordenador nacional do setor da conservação da natureza e florestas, e por isso ele irá explicar melhor qual é a situação, o que é que nos traz aqui de facto para podermos, enfim, chegar junto destes trabalhadores e dizer assim: vimos com esperança de que os senhores e as senhoras deputadas que nos ouviram nestas comissões vão fazer alguma coisa. E nós gostaríamos de sair daqui convencidos disso. Muito obrigado e já agora...
Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral. Sim, dou a palavra ao Sr. Secretário-Geral adjunto.
Ora, boa tarde a todos. Então, aquilo que nos traz aqui hoje sobre os sapadores florestais é muito concretamente, como estava a dizer o Sr. Deputado, nós precisamos de investir naquilo que são os trabalhadores que estão na floresta todos os dias. Porque nós ouvimos agora muito falar, inclusivamente o Ministro na Comissão de Ambiente, falar da prevenção estrutural, mas temos que nos lembrar quem está na prevenção estrutural todo o ano são os sapadores florestais, que não têm neste momento uma carreira profissional, não têm um estatuto profissional, ganham um salário mínimo nacional e muitos deles estão a sair desta nobre profissão, como diz o nosso Secretário de Estado da Conservação, Natureza e Florestas, uma nobre profissão, e cada vez mais assistimos a que equipas desapareçam por falta de operacionais. Nós temos efetivamente um investimento a ser feito naquilo que são os veículos, os equipamentos, isso temos que referir cá a esse investimento. O Governo vem com esta questão das 500 equipas, é verdade, existem 500 equipas, mas a nossa pergunta é: quantas é que estão completas? Quantas é que têm 5 pessoas? Quantas é que já foram entregues porque as 6 entidades já não têm capacidade de pagar salários? É preciso saber quantas é que é esta realidade. Nós temos vindo a acompanhar este trabalho no terreno e vemos cada vez mais as entidades a irem a ressarcer-se de imigrantes. Imigrantes que estão afetos ao programa de sapador florestal. Não somos contra essa questão, mas é preciso garantir a sobrevivência destas equipas de sapadores florestais, e essa sobrevivência faz-se com o quê? Com o aumento do apoio da verba para os 60 mil euros. O Governo prometeu-se a aumentar esta verba, ainda não o fez. Para vos dar nota, estamos no final de janeiro, ainda não há contratos do apoio do programa de sapador florestal. Portanto, as entidades estão aqui na incerteza, ninguém sabe o dia da amanhã. Estamos a chegar muito perto daquilo que é a época crítica, os incêndios florestais, e precisamos urgentemente de investir na profissionalização destes homens e destas mulheres que todos os dias estão nas nossas florestas, na rede primária, na rede secundária, a defender aquilo que são as aldeias, os aglomerados, as faixas dos 100 metros. Portanto, nós precisamos efetivamente apostar na profissionalização destes trabalhadores. E fazê-lo como? Com a integração na carreira profissional. O Governo, na anterior legislatura, criou a figura de sapador bombeiro florestal no ingresso do ICNF, e nós temos vindo a reivindicar que os trabalhadores que estejam na administração local, nos municípios, possam fazer essa integração a essa carreira. Nós temos aí pareceres da CCDR Centro, que vem dar razão ao sindicato na questão da mobilidade intercarreiras para esta função. E isto é importante, porque nós temos aqui municípios que estão a avançar com esta questão da integração na carreira, mas depois temos outros que já dizem que não dá para fazer, e então precisamos de apostar nessa questão. Só dar uma nota final de um corpo que existe no ICNF, que é o Corpo Nacional de Agentes Florestais, que também são basicamente sapadores florestais do Instituto, que fazem um pouco de tudo, que estão à espera de fardamento, ainda não têm, e reivindicamos para eles um concurso de admissão de 60 postos de trabalho.
Obrigado. Muito obrigada. E, entrando na ronda única, dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Joaquim Barreto.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Representante do Sindicato, que aproveito para o saudar e também para evidenciar o apreço pelos trabalhadores que desenvolvem a sua atividade como sapadores florestais, bem como todos os demais que trabalham para termos mais e melhor floresta. Nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista, somos a favor da alteração do paradigma, isto é, queremos investir mais na gestão e na prevenção da floresta e reduzir os custos acrescidos no combate aos incêndios rurais. E é isso que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Para nós, os sapadores florestais realizam um trabalho notável na limpeza da floresta e, consequentemente, na gestão, na prevenção e na vigilância dos espaços florestais, com a finalidade de evitar os incêndios. Gostaria de salientar ainda a sua ação no rescaldo dos incêndios. Hoje temos 2.048 sapadores operacionais e 456 equipes de sapadores. Com as do ICNF, estamos próximos de atingir as 500 equipes, meta estabelecida na Estratégia Nacional das Florestas. Consideramos que aos sapadores, bem como às EIPs, devem ser dadas todas as condições na formação e capacitação, bem como na tabela salarial para os seus agentes. Igualmente, devem ser fornecidos os equipamentos necessários, nomeadamente viaturas e outros, para um bom desempenho da sua função. Temos também presente que aos sapadores florestais foram, em 2013, foram pagos 7 milhões e 300 mil euros, em 2021 16 milhões e 700 mil euros e em 2022 já foram pagos 20 milhões de euros. Queria acrescentar ainda que, um pouco à margem desta reunião, mas que também não é importante, saliento a atividade do Ministério da Administração Interna, do Dr. José Luís Carneiro, que estão a levar a cabo uma iniciativa que é preparar o verão no inverno. Esta iniciativa vai permitir a criação de mais brigadas também de sapadores, com a colaboração do Ministério do Ambiente, de modo a atuar na limpeza das florestas. Estão a acontecer reuniões por todo o país e nós gostaríamos de evidenciar e salientar a importância dessas reuniões. Queria, por último, dizer ao Sindicato dos Trabalhadores da Proteção Civil, neste caso ligado aos sapadores florestais, que da nossa parte encontrarão maior disponibilidade para os apoiar no sentido de verem satisfeitas aquilo que são as suas reivindicações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Deputada Gabriela Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Gabriela Fonseca.
Obrigada, Srs. Presidentes, Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar o Sindicato Nacional da Proteção Civil, nas pessoas do Dr. Costa Velho e do Sr. Alexandre Carvalho, e agradecer a intervenção que fizeram nesta comissão e noutras e que nos trouxeram mais informação que nos permita ter uma melhor percepção dos problemas que esta importante área profissional atravessa. O PSD não ignora as especificidades e a importância de todos que trabalham na área da proteção civil, na prevenção, intervenção e rescaldo dos incêndios, na proteção das pessoas, das empresas e respectivos bens, frutos de intempéries ou outros. Os sapadores florestais, que trabalham o ano todo na floresta, muitas vezes em condições adversas, sem subsídio de risco, de penosidade ou salubridade, tal como os bombeiros, com o mesmo conteúdo funcional, mas com remunerações diferentes e sem uma carreira profissional. Os técnicos superiores da Proteção Civil também já sabemos que estão no terreno, mas normalmente não participam na elaboração dos respectivos planos, e naturalmente que o PSD é sensível aos argumentos aqui aduzidos e concorda que é urgente existir um estatuto profissional, uma revisão da política remuneratória e da formação, valorização e dignificação de carreiras e reforço das competências dos trabalhadores em causa. O PSD reconhece que a administração pública, no geral, tem vivido um processo de degradação continuado, nomeadamente em termos de recursos humanos e até remuneratórios, com um impacto grave na qualidade dos serviços prestados, porque estamos disponíveis para dialogar e contribuir com soluções para uma reforma estrutural da administração pública, onde se inclua naturalmente os vigilantes da natureza e dos sapadores florestais. Não faz sentido os vigilantes da natureza esperarem mais de 20 anos para verem a sua carreira revista. Não faz sentido os sapadores florestais não terem uma carreira, um acordo coletivo de trabalho, apesar da importantíssima função que exercem ao longo de todo o ano, correndo o risco de, à primeira oportunidade, mudarem de profissão. A intenção do PSD apresentar um projeto de resolução face à injustiça e falta de carreira dos sapadores florestais, face à inércia do Governo, porque é este que compete regular esta matéria. Ainda assim, algumas questões que pretendo colocar. Quando falo em técnicos de proteção civil, sapadores florestais, bombeiros, sapadores, de que universo estamos a falar? Quantos são estes profissionais? Presumo que já tenham reunido com o Governo, apesar da tutela de 3 ministérios, o que dificulta naturalmente a negociação. Pergunto em que ponto se encontra esta negociação coletiva e que o PSD muito valoriza. Estou mesmo a terminar. Qual a posição da Direção-Geral de Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão e quais são as vossas expectativas relativamente à revisão da carreira e que respostas têm recebido das equipas governamentais, nomeadamente no que se refere a um acordo coletivo de trabalho? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, muito obrigado. Aos representantes dos sindicatos, já aqui foi perguntado quantos são. Mas eu gostava de ir mais longe e gostava de lhe perguntar quantos é que precisavam de ser e quantos é que deveriam estar no território para salvaguardar e fazer as funções para as quais estão destinados. E depois gostava, eu sei que já responderam, mas gostava que repetisse quanto é que se ganha no início da carreira enquanto sapador florestal. Para todos percebermos bem, porque às vezes pode passar despercebido. Depois gostava de vos perguntar também de quanto em quanto tempo é que são revistas as EPIs. Ou seja, se entretanto, porque eu não sou especialista em fogo, mas aquilo que tenho conhecimento, a partir de determinada temperatura, as fibras dos casacos e de todo o equipamento que está de proteção individual perde a sua qualidade e deixa de estar pronto para ser usado. Gostava de perceber durante quanto tempo este equipamento não é revisto e se temos situações em que se existisse uma fiscalização a sério, se eventualmente alguns dos sapadores ficariam sem equipamento para estar no território. Depois, em relação à carreira, a pergunta que vos deixava nesta ronda única era de perguntar o que é que falta, o que é que o Governo vos tem prometido e o que é que falta para terem, de facto, a carreira, o estatuto remuneratório da vossa profissão e quais as expectativas que o sindicato tem depois do anunciado o apoio do Ministério da Administração Interna pela voz do Sr. Ministro quanto a valores para os sapadores florestais. O que é que vocês esperam disto e quais são os valores que estão em cima da mesa? Porque nós podemos todos dizer que estamos todos do lado certo e que estamos todos convosco. E não tenho a mínima dúvida que estamos. Não tenho a mínima dúvida que maioritariamente estamos, porque às vezes não é bem assim, porque ainda ontem estava com os chapadores, não os florestais, mas os chapadores de Setúbal, e ficámos a perceber, que é pena não estar cá, que o PCP, enquanto entidade empregadora, é Olívia Patrão, Olívia Costureira, e que não trata os seus trabalhadores da mesma forma que critica os trabalhadores do setor privado. Mas era para tentar perceber, nestas perguntas, como é que vocês se revêem em todas estas situações e saber exatamente os números e a realidade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo outros partidos presentes para intervenção, portanto, dizer ao sindicato de que temos, tem 9 minutos de intervenção. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, começo pela questão do Sr. Deputado do PS. A solução não é criar, a solução é manter os que cá estão. Porque eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto da Câmara Municipal de Sintra. A Câmara Municipal de Sintra tem 7 operacionais, chapadores florestais. Todos eles já pediram mobilidade para outros serviços. Porquê? Porque um chapador florestal ganha o salário mínimo nacional. E ganha isto há 24 anos. Portanto, nós precisamos de efetivar uma mudança. Existe efetivamente investimento, e muito investimento em maquinaria, veículos, fardamento, existe. Não podemos negar isso. Agora, o maior investimento que tem de ser feito é nos recursos humanos. Nós precisamos de profissionalizar os chapadores florestais, tanto do público como do privado. Caso contrário, daqui a amanhã não temos nenhum chapador florestal nas associações portuguesas florestais, nem nos baldios, nem nos municípios. E muitas destas entidades estão situadas no interior de Portugal, cada vez mais desertificado e abandonado. Portanto, são um elo de ponto de criação de postos de trabalho, e aquilo que nós defendemos é que a carreira e o estatuto sejam uma prioridade, para que possa essas entidades também ter mais capacidade financeira, até para criar mais espaços de trabalho. Pronto, isto é a nossa posição e é aquilo que nós temos vindo a fazer. Relativamente à senhora deputada do PSD, existe efetivamente aqui um acordo que nós negociamos com o seu secretário de Estado, João Catarino. Já o dissemos na anterior comissão que tivemos de assuntos constitucionais. Nós estamos a fazer a nossa proposta. As entidades patronais, na sua generalidade, têm aceito esta ideia de negociarmos um acordo, porque também querem mudar, querem se manter ativas nos seus concelhos, nas suas regiões, não é? Querem criar mais postos de trabalho, mas também têm alguma dificuldade, por vezes, em financiar os aumentos de salários, não é? E a gente sabe perfeitamente que o custo de vida aumentou e muito, não é? Pronto. O Governo tem ou pelo menos fez chegar às equipas de sapadores florestais, às suas entidades, a redução do ISP nos combustíveis. Nós questionámos o ICNF sobre se a redução do ISP se aplicava a tudo o que era maquinaria e carrinhas, mas até à data não tivemos resposta. E pensando que não, toda essa questão de poupar, nem que sejam uns cêntimos, no final do mês é muito dinheiro para estas entidades patronais, não é? E sabemos elas que muitas delas têm as dificuldades relativamente ao aumento dos custos de vida. Portanto, aquilo que voltamos a batalhar e temos vindo a batalhar muito nesta questão é a carreira e o estatuto profissional. Nós tivemos na anterior legislatura um projeto de lei que depois baixou à comissão, apresentado pelo deputado João Azevedo e pela então deputada Cristina Rodrigues, que tapava aqui a lacuna que existia do decreto-lei 86/2019, e que dava a solução a todos os trabalhadores que estão na administração local, nas suas equipas de sapadores florestais, ou brigadas de sapadores florestais afetos à CIMES, de poderem passar à carreira profissional, de acordo com aquilo que está com a Força de Sapadores Bombeiros Florestais, porque faz exatamente a mesma coisa. Fazem exatamente a mesma coisa. Estão todo o ano na floresta, estão todo o ano, vão a sítios onde os tratores não vão. Portanto, o sapador florestal faz aquilo que mais ninguém faz atualmente, não é? Que é a civicultura, o apoio à vigilância, à atenção dos incêndios, ações de rescaldo, à vigilância pós-incêndio e depois também à estabilização dos solos pós-incêndio e à toda a recuperação. E por fim agora, por último, temos vindo a ver muito mais as ações de proteção civil. Portanto, também são agentes de proteção civil e precisam desse reconhecimento. Portanto, aqui, aquilo que nós andamos aqui a batalhar e que os trabalhadores andam a batalhar todo o tempo é que esta Casa legisle sobre a sua solução. Ou seja, não deixem acabar os chapadores florestais, porque daqui a amanhã não vamos ter chapadores florestais. Isso é certinho e direitinho. Relativamente ao Sr. Deputado Chega, O último relatório que havia sobre os chapadores florestais, o programa, um relatório que foi encomendado pelo ICNF à Forestise, falava em cerca de 2 mil chapadores florestais. 2 mil chapadores florestais, e este número não está atualizado, porque todos os dias eu recebo mensagens e telefonemas de camaradas que se vão embora. Vão-se embora porquê? Porque não têm uma atualização no seu salário, não têm um reconhecimento, nem sequer podemos dizer que temos uma carreira. E muitas vezes nem sequer temos uma profissão. Porque nós vamos à autoridade tributária e se dissermos que somos sapadores florestais, essa designação nem aparece lá. Portanto, não somos reconhecidos em lado nenhum. Portanto, é este reconhecimento que nós precisamos cada vez mais. E temos que batalhar por isto cada vez mais. Ou seja, nós não podemos falar em carreira. A carreira não existe. Queremos é que ela se constitua. Custa tudo profissional. Agora, quantos trabalhadores é que precisávamos? Se calhar do dobro, do triplo, não sabemos. Não é? Nunca fizemos essas contas, porque nós queremos é manter aqueles que cá estão e recrutar mais. Não é? Relativamente à questão que falou da fiscalização, qual fiscalização? Pergunto-me. Essa é uma questão que nós temos vindo a batalhar completamente. Não é? Não há fiscalização. Não há fiscalização quando se abre um concurso para a aquisição de IPIs. Quem garante que as instituições cumprem com os requisitos? Quem garante que aquele manual de fardamento está assim cumprido? Ninguém fiscaliza. Nós não sabemos se os equipamentos que os sapadores florestais estão a utilizar são aqueles que estão na normativa do fardamento. Porque não há fiscalização. Ninguém se interessa por essa parte da fiscalização. E isso é importante, porque depois vemos colegas, camaradas, que têm acidentes porque o fardamento falhou. Porque não cumpre os requisitos que devia cumprir, relativamente quando se está a fazer a primeira intervenção, o apoio ao combate ou ações de rescaldo, ou até na civicultura. Não é? Temos muitos casos de trabalhadores que são vítimas de acidentes de trabalho, uns porque não querem usar as proteções, outros porque não as têm. E isto é lamentável, e também faço um apelo para que o Instituto da Conservação de Naturas e Florestas, que tem recursos para isso, possa fazer ações de fiscalização. Porque tem lá as pessoas. E essas pessoas deviam fazer essas ações de fiscalização. Isso.
Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral Adjunto. Nós temos 3 minutos. Não sei se quer terminar. Sr. Secretário-Geral Adjunto. Sr. Secretário-Geral.
Penso que o meu colega fez aqui uma exposição daqueles que são os temas que mais nos preocupam neste momento relativamente aos sapadores florestais. Também verificamos com muito agrado que todos os partidos, enfim, pelo menos os senhores e as senhoras deputadas que intervieram neste tema, também entendem que alguma coisa tem que ser feita. E é reconhecido, principalmente o senhor deputado Joaquim Barreto, reconheceu que estes trabalhadores desempenham um trabalho notável. E é verdade. E quem não reconhece isto é por desconhecimento. Porque se forem ao terreno verificar o trabalho que estes homens e mulheres fazem no terreno, a ganharem o que ganham, bom, se calhar a nossa opinião, a opinião da maioria dos senhores e senhoras deputados, não seria a mesma, ou teria... Não estou a referir àqueles que, de facto, referiram que do trabalho notável, foi referido pelo senhor deputado Joaquim Barreto. Depois, a senhora deputada Gabriela Fonseca também acha uma injustiça, e porque é mesmo, que estes trabalhadores não tenham um subsídio de risco, não tenham uma carreira, etc. E por isso, quer dizer, há aqui matéria para, de facto, os senhores deputados, senhores e senhoras deputados, fazerem alguma coisa relativamente a este assunto. E como o meu colega disse, e muitíssimo bem, qualquer dia não temos sapadores florestais, porque, de facto, a trabalharem como trabalham, todo o ano, eu acho que é a única força da Proteção Civil que trabalha todo o ano. Eu acho que não, tenho a certeza. E por isso, eu acho que devíamos desviar um pouco a nossa atenção para o problema dos trabalhadores da floresta. porque eles já merecem, e toda a vida ganhar o ordenado mínimo nacional, com rendas como estão, com a educação dos seus filhos, etc., eu não sei realmente onde é que eles vão buscar dinheiro. Eu quero agradecer aos senhores e senhoras deputadas esta oportunidade que nos deram de nos ouvir e fazemos votos para que, de facto, esta nossa audição não fique por aqui. Pedi-lhes encarecidamente que pensassem nisto com carinho e que nós consigamos, de facto, numa próxima oportunidade que tenhamos de vos poder ouvir e ouvir-nos, já termos aqui alguma solução. Nós acreditamos que sim. Muito obrigado.
Muito obrigada. Obrigado ao Sr. Secretário-Geral e ao Sr. Secretário-Geral Adjunto. Informar os Srs. Deputados também, que me foi entregue, ficará para a vossa consulta uma pasta do sindicato. Agradecer a disponibilidade e agradecer a todos os Srs. Deputados, incluindo a Comissão da Agricultura, dizendo que para a Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, iremos às 16h30 receber em audição regimental a Sra. Ministra da Presidência. Muito obrigada e até já. Muito obrigada. Muito obrigado.